começa agora Kolot, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Apresentação, Pablo Berman e Zorba Mestre. Apoio Cultural, Instituto ICA de Apoio ao Migrante.
Boa tarde, você que está ligado aqui na Cultura 930 AM. Estamos começando mais um Kolot, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Muito feliz hoje com uma convidada ilustríssima aqui do meu lado, simpaticíssima, queridíssima, com uma bagagem cultural, não é, Rabino?
Muito.
A Ilana Lerner.
Ilana Lerner.
Por favor, apresente, fale mais um pouquinho da Ilana, por gentileza. Quem que ela é? Filha de quem, do saudoso, querido?
Então, filha do querido Jaime Lerner, que todos conhecem.
Conhecemos
mesmo. Não tem que falar currículos.
Sim.
Mas Ilana é uma instituição dentro da comunidade judaica aqui em Curitiba. Muitos anos, eu 14 anos aqui na cidade, conhecendo, Isso, é uma instituição, uma coluna vertebral da comunidade judaica aqui em Curitiba.
Sim, um prazer.
Olha, que responsabilidade agora.
Imagina, boa tarde, muito obrigado.
Boa tarde a todos, um prazer estar aqui.
Privilegiando a gente, muito obrigado mesmo. E conta um pouquinho pra gente. Nós somos curitibanos. Rabino chegou agora, faz quantos anos?
14
Rabino?
Anos.
Já é um curitibaninho.
Já poderíamos definir, não sei.
Mas nós que somos de Curitiba, nos conhecemos e nos cruzamos facilmente, né? Com você, Ilana, não tive oportunidade, mas você falava que teve contato com uma ex-banda que eu fiz parte. E com o seu pai, eu tive, com o Jaime Lerner, por alguns momentos tive contato, porque morava perto da casa da minha mãe, ali no Cabral. Teve uma época que trabalhei com política e a gente seguia ele fazendo programas e tal. Então é emblemático a sua presença aqui hoje, é muito agradável, muito legal pra gente. Ilana, conta um pouquinho o que você está fazendo, além do que você já fez, o que você anda fazendo, e você fica à vontade, hoje você fala do que você quiser aqui, tá bom?
Bom, hoje em dia eu estou trabalhando no Instituto Jaime Lerner, né? Uhum. Que desde que o meu pai faleceu, a gente está promovendo aí um resgate das ideias dele. E a ideia do Instituto é promover o discurso sobre as cidades, né? Uhum. É trazer de novo as cidades como palco da discussão, porque o meu pai acreditava que a transformação urbana e a transformação de qualquer coisa de um país começa na cidade. Você não transforma um país pelo país. Você transforma a cidade, a vida das pessoas. Você vai da micro escala, vai subindo, né? Uhum. Uma cidade feliz, uma cidade bem planejada, com as pessoas felizes, transforma a vida de todo mundo. Então o Instituto vem falar sobre isso, sobre as transformações urbanas que foram feitas em Curitiba, sobre alguns conceitos que ele desenvolveu durante os 50 anos da vida dele. Uhum. Então é um resgate de tudo isso através de várias ações que a gente está aí começando a desenvolver.
Legal, Ilana. Onde fica o Instituto?
O Instituto fica na nossa casa, onde a gente morou a vida inteira.
Que legal.
E eu nasci naquela casa. Onde é uma casa que meu pai construiu, ele planejou e viveu lá até os anos 2005, por aí. Então, e hoje é o escritório, o escritório de arquitetura que ele tinha, o Instituto. E mais a empresa de design de imobiliário, que ele também estava mexendo com isso antes de morrer.
Ah, que legal.
Foi uma das últimas aventuras que a gente participou com ele.
E o Instituto, ele é aberto para visitação? Tem alguma coisa assim que propulpa o público, alguma coisa?
O Instituto tem uma série de atividades, algumas, principalmente a gente está começando ainda a desenvolver um calendário mais fixo, porque é muito bacana que as pessoas se sentem muito próximas, né, da história do meu pai.
Muito.
Então,
muito.
A gente está trabalhando, toca a campainha, posso entrar para conhecer a casa do Jaime Lerner? Acontece muito isso.
Muito.
E agora a gente está estruturando, porque senão ninguém trabalha, porque senão a gente só recebe amigo e fica conversando, e é uma delícia poder dividir, é um prazer ter essas experiências com as pessoas.
Era de um carisma, assim, que era uma coisa impressionante. Eu ouvi muitas piadas deles durante os discursos, e uma das conversas estava numa reunião informal. Que prato que você gosta? Ele sabe a resposta. Eu gosto do prato cheio.
Bem cheio.
Não tinha um prato preferido. O prato preferido dele era cheio. Ele falava. Era uma delícia, carismático demais.
Sim.
E falando nisso que você falou, desse contexto minimalista, às vezes, de trazer, eu queria falar daquele livro que nós falávamos ali um pouco antes de entrar no ar, A Acupuntura de Cidades.
Acupuntura Urbana.
Acupuntura Urbana. Conta um pouquinho desse conceito que virou um conceito mundial, né?
Sim. Na verdade, assim, toda cidade... O meu pai acreditava muito que pequenas ações podiam mudar o rumo de uma cidade. Uhum. Ele falava que tendência não é destino. E você sempre, em qualquer momento da cidade, da vida da cidade, podia mudar a trajetória dessa cidade. Lógico que um planejamento sempre é necessário, e todas as cidades têm que ter um plano diretor, têm que ter uma... Mas pequenas ações pontuais podem transformar imediatamente, com poucos ou muitos recursos, dependendo da ideia, uma área específica, um problema específico da cidade. Né? Então, isso aconteceu aqui, por exemplo, o MON é uma acupuntura urbana, que aconteceu uma coisa focal, uma ação pontual, que mudou toda a parte cultural da cidade, do estado também, né? Então tem várias... a Rua 15, embora na época não tinha esse nome, foi uma ação de acupuntura urbana. A fazer a Rua 15 virar uma rua de pedestres transformou a vida de Curitiba, da relação dos curitibanos com a sua cidade, de uma forma muito, muito grande, impactante da época. Isso nós estamos falando em 1972.
Um grau de genialidade, né? Muito antes do tempo, né?
E ele tinha uma cabeça muito boa mesmo, assim. Ele enxergava coisas que a gente agora está começando a descobrir.
Exato, exato. Muito, muito legal. Rabino, temos uma
temos
uma
um
pergunta
arquiteto aqui, né?
Claro, Rabino, cada... arquiteto, por favor.
Sim, não, por isso, não. Cada vez que llegaban y que llegan así personas que yo recibo en Curitiba y que yo tengo la oportunidad de mostrar amigos o familia o alguien que llega que no conoce, yo siempre digo Curitiba es Jaime Lerner y como siempre los paseos clásicos en los parques de todo es Jaime Lerner, entonces voy mostrando con mucho orgullo eso, ¿no? Como...
Y a gente teve muita sorte, o meu pai teve muita sorte, porque ele também, ele tinha uma visão da cidade. De uma forma, ele pensava a cidade como um organismo vivo e grande, onde as coisas eram muito interligadas. Eu acho que essa é uma das, das principais características de tudo que aconteceu. E ele teve muita sorte, porque ele teve uma equipe que foi muito presente e muito participativa e durante a vida inteira dele. Ele trabalhou com as mesmas pessoas por mais de 50 anos e eram pessoas que participaram desse movimento, que tiveram muita importância na transformação urbana de Curitiba e foram pessoas importantes que a cidade precisa resgatar. Rafael Deli, Nicolau Klippel, o Lubo, o Cineviva, o Carlos Cineviva, enfim, uma série de pessoas que participaram, eu estou esquecendo vários, me perdoem, o Manuel Coelho, o Frick, era uma turma que trabalhou com ele durante, e essas são as pessoas que a gente infelizmente já perdeu, né, e que Curitiba merece e deve ainda as suas homenagens a todos eles.
É verdade. Isso é verdade, a gente compartilha 100% com a sua opinião. Ilana, você, na família, alguém pretende retomar... Desculpe se foi indiscreta a pergunta, não. Mas você já sabe o que eu vou perguntar. Alguém pretende pegar esse legado tão forte que veio e que foi deixado e assumir isso e tocar isso de alguma maneira, ou dessa maneira que você está fazendo, que também é muito digna e importante, já está bom? Como é essa parte política?
Olha, não é a primeira, não é a segunda, não é a décima vez que me perguntam sobre as minhas pretensões políticas. Mas eu, particularmente, não tenho nenhuma pretensão política. Não é um campo que me atrai. Eu vivi durante a minha vida praticamente inteira no bastidor de uma carreira política, e isso tem alguns custos muito grandes para todos, assim, os envolvidos. Mas a gente entendia o quão importante isso era para ele e o quão importante foi para a realização dessas transformações que ele acreditava, né? Ele, o pai, Eu acho que a política na vida dele foi um caminho para ele conseguir realizar esse pensamento que ele tinha sobre as cidades. Então a gente entendia isso e era muito forte para ele isso. Uhum. Para mim não é. Eu tenho uma relação muito grande com Curitiba. Eu sempre uhum. brinco que Curitiba é minha irmã mais nova, é minha uhum. irmã caçula. A gente cresceu com o pai sendo prefeito, quando eu tinha 24 anos, 12 anos da minha vida, ele tinha sido prefeito. E eu acompanhei a transformação inteira no almoço, na janta. A minha mãe também era uma pessoa muito importante na vida, na assistência social da cidade, desenvolveu inúmeros projetos. Então, minha mãe cuidava do bem-estar da cidade e o meu pai do futuro da cidade. Era uma família. A gente falava de Curitiba na mesa o tempo todo. Então, eu tenho uma relação muito... Sou muito ciumenta em relação a Curitiba. Para mim, Curitiba é um assunto muito sério. Mas eu ainda não fui picada pela mosca da política e eu acho que não vou ser mais... eu acredito que não vá ser.
Se for da vontade, né? Do destino de Deus.
Mas eu acho que o Instituto realiza essa
que
parte.
É uma atividade política.
E não só em Curitiba, em várias outras cidades. A gente pode ajudar uma gama muito maior de cidades através do Instituto. E eu acho que o meu caminho está indo para esse lado.
Está inserida no nosso dia a dia de várias maneiras. Não necessariamente um cargo eletivo.
Claro.
Você pode exercer política de várias maneiras. Rabino, nós estamos recebendo aqui, queridíssima Ilana Lerner, simpática, assim como não poderia deixar de ser, né, filha do querido saudoso Jaime Lerner. Nós temos que falar dos nossos apoiadores culturais, o Instituto ICA de Apoio ao Migrante e também Casas
Kirten. Construindo o Brasil.
O Brasil. Muito bem,
Rabino. E o mundo.
O que você trouxe de música?
Hoje trouxe a música. Ilana falava de Ilana. Ilana falava que ela sente a Curitiba como uma irmã caçula. E precisamente vamos começar com Shlomo Arzi.
Ai, que eu adoro.
Uma das últimas músicas de Shlomo Arzi, que o título é Ahim, Irmãos. Cantando junto com Idan e Madi. Cantam juntos Shlomo Arzi e Idan e Madi. Vamos a conferir. Iniciando nosso programa de Kolot, Ahim, Irmãos, canta Shlomo Arzi.
רק אותן מלחמות פחות או יותר נעמי שמר, איזה זמר
פעם היינו אחים לטיול לאו דווקא לפה, לאו דווקא לחוג לנפש בליל חניה בלה זו הרגו, הריסה לאט
פעם היינו אחים על אופנוע בכבישים העוקפים דחפנו מנוע מי זה דופק לי עכשיו על הגב פני ימינה ושמאל עמוד שם בצד
פעם ישנו לילה בחוץ בין אלפי כוכבים לחוצה ולחוץ אהובה שלי מול שביל החלב פעם היינו אחים עכשיו תראי לי
אין יפה מסיפור לשוב לדרכים ולנסוע שנית אצטדיונים אי שם נומי
פעם היינו אחים למדינה תביאו גיטר עוד שירו תן לי לחם בלי פחד מלאור זה לולי לולי איזה זמר זה
פעם היינו אחים על אופנוע בכבישים העוקפים דחפנו מנוע מי זה דופק לי עכשיו על הגב לימינה ושמאל לעמוד שם בצד
פעם ישנו לילה בחוץ בין אלפי כוכבים לחוצה ולחוץ אהובה שלי מושבי לחלב פעם היינו אחים עכשיו
Bye.
לחוצה ולחוץ, אהובה שלי מושבי לחלה, פעם היינו אחים עכשיו. פעם היינו אחים כנראה, אולי עוד נהיה, ודאי עוד נהיה, בקרוב היא אומרת נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
Estamos de volta com Kolot, Vozes Judaicas e Suas Conexões, aqui na Cultura 930M, nossos apoiadores culturais, Instituto ICA de Apoio ao Imigrante e também Casas Kirten, construindo casas pelo Brasil. Então, isso. Hoje recebendo a presença ilustre, agradabilíssima, da Ilana Lerner, que está aqui, uma simpatia do meu lado, filha do saudoso Jaime Lerner. Rabino, temos uma pergunta, eu tenho a minha pergunta, mas você vai perguntar antes. Pergunta para ela.
Bom, com 14 anos já em Curitiba, e acho que Curitiba é muito linda a cidade. Obviamente eu venho de Buenos Aires, também cidade linda também, não? Mas eu queria saber a visão de Ilana após os últimos anos. Se, eu acho que sim, não? Mas se Curitiba foi cuidada e continuou nos prefeitos que continuaram e nos cidadãos que continuam morando em Curitiba, se continuam cuidando e amando essa cidade como o pai, talvez com o sonho do pai, com essa visão que ele tinha, né?
Eu acho que Curitiba tem algumas características diferentes, assim, a primeira delas é a corresponsabilidade dos cidadãos que moram em Curitiba. Eu acho que quando no final das três gestões do pai, a gente conseguiu estabelecer um pacto com a população de Curitiba, e elas entenderam muito do que era proposto, das mudanças, das transformações e das ideias, e isso transformou o curitibano numa pessoa muito ativa dentro da cidade, né? Quase as ações dependem muito da aprovação das pessoas, né? E eu acho que o curitibano é muito fiel e muito exigente com seus prefeitos. A gente subiu um pouco, eu acho, a barra. Uhum. E os curitibanos têm essa incumbência de sempre exigir dos prefeitos uma qualidade, né, nos seus projetos e e no cuidado com a cidade. E eu acho que as linhas mestras do que o pai desenhou lá nos anos 80, né, que já faz bastante tempo que ele parou de ser prefeito, continuam aí. E deram muitos frutos, né, a questão da mobilidade, a questão da sustentabilidade, essas coisas estão muito presentes ainda. Tem muito dele ainda no que se faz hoje. Mas eu acho que a gente teve uma sequência de prefeitos que foram muito presentes nesses assuntos também e continuaram com algumas ideias e transformaram algumas e melhoraram algumas, outras foram abandonadas, o que também é perfeitamente normal. Mas o que eu acho é que Curitiba ainda a gente teve uma marca muito importante de inovação. Eu acho que a principal característica que o meu pai trouxe na época era a inovação que ele nessas coisas todas que aconteceram em todas as áreas, né? Na cultura principalmente, na área da sustentabilidade, na área da mobilidade, a gente nem precisa falar. Então o que eu acho é que a sociedade ainda precisa ter um pouco mais de coragem e ter projetos um pouco mais
audaciosos.
Porque eu acho que a gente seguiu uma trajetória, o que já é bom. Mas projetos impactantes, que mudem uma realidade, eu acho que a gente ainda pode ter. E eu acredito que a gente, como curitibanos, tenha que sempre exigir isso dos nossos prefeitos. Que Curitiba siga sendo uma cidade inovadora, que eu acho que isso é a principal... nossa principal vocação. A gente foi muito inovadores durante muitos anos.
É verdade.
Então a gente tem como missão, eu acho, exigir sempre
nessa vanguarda, né?
Exatamente, a vanguarda sempre vai nos trazer bons frutos.
você está ouvindo Colote, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Apresentação, Pablo Berman e Zorba Mestre.